Com você aqui no Saúde no Ar, sempre trazendo um tema diferente para que você conheça mais esse universo amplo e complexo que é a saúde. Hoje vamos falar de um vírus que é muito confundido, as pessoas confundem com HIV, mas a gente vai trazer informações aqui sobre o HTLV, que foi isolado em 1980. O portador tem um tipo raro de leucemia e é mais prevalente em certas regiões geográficas específicas, como o Caribe e países africanos. No Brasil, representa um problema de saúde pública, apesar de o número de pessoas infectadas ser proporcionalmente baixo, se consideradas as dimensões da população do país. HTLV é o nosso tema de hoje e quem vai falar sobre esse assunto, hoje também é o dia das hepatites virais, foi o tema ontem do programa Saúde no Ar, hoje um grande dia de mobilização também em relação a esse assunto. Claudilson Bastos, médico infectologista do Hospital Aliança, preceptor da Residência Médica em Infectologia do Hospital Couto Maia, bom dia.
Bom dia, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, esclarecendo algumas dúvidas sobre esse assunto que é vasto, né?
Então vamos lá, começar apresentando para o nosso ouvinte o conceito, o que é o HTLV, como ele se manifesta, quem são, digamos assim, o grupo de risco mais vulnerável ao HTLV?
O HTLV, justamente, quando a senhora colocou, confundiu um pouco com HIV lá no início da história, de que era considerado ainda um vírus HTLV, um vírus linfocítico humano, do qual apresentava algumas manifestações semelhantes. Mas o que a gente sabe de HTLV ainda tem muito ainda a esclarecer. No caso aí, especificamente, o HTLV, ele, na maioria das pessoas, não há manifestação, 90% ou mais das pessoas.
Não tem sintomas.
Sem sintomas, é assintomático. Então, muitas pessoas não sabem que apresentam esse vírus. Porque a nível de banco de sangue, por exemplo, quando você vai fazer um exame para doar sangue, esse exame, até onde eu sei, pode ser que tenha mudado recentemente na legislação do Ministério da Saúde sobre o HTLV, mas assim, embora os bancos de sangue, salvo engano, e isso é uma coisa de esclarecimento que a gente pode ver na própria legislação, já existe, dentre as sorologias diversas, o HTLV. Porém, a transmissão do HTLV está muito relacionada à questão, lá atrás, do nascimento, a amamentação. A maioria das pessoas, por incrível que pareça, não houve a questão sexual, não houve a transfusão de sangue, e sim a questão da amamentação, o aleitamento materno.
E quem tinha o portador, no caso a mãe, como que ela foi infectada?
E aí
foi passando.
É um efeito dominó, né? Quer dizer, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha?
Pronto, não vai saber.
Entendeu?
Então, agora, se é uma doença, não é uma doença, mas a manifestação é silenciosa, tem gente que está com HTLV, mas não
somente
manifesta...
Somente portador mesmo, portador do vírus.
Portador do vírus.
Portador do vírus. Ele pode transmitir sexualmente, pode. Ah. A incidência é menor, mas pode.
Pode, claro. Também.
Claro, é uma doença também que pode ser transmitida de forma sexual.
E como que a pessoa vai saber? Num exame comum, lá um belo dia, ela descobre?
Exatamente. Depende. Por exemplo, muitos obstetras fazem no pré-natal. E conversam, né?
Pedem um exame específico.
Os exames de rotina pré-natal, eles incluem HIV, entre outros, e o HTLV. Nós, infectologistas, dentro de uma avaliação clínica geral, talvez os ginecologistas também, urologistas, porque muitas vezes apresenta sintomas bem leves, sintomas urológicos, né, no sentido da pessoa estar apresentando infecção urinária de repetição, a bexiga, chama-se bexiga neurogênica, porque a bexiga, ela é relacionada também ao sistema nervoso, né, então há algum sintoma relacionado a esse tipo de situação. E fraqueza nas pernas progressiva, aquela coisa bem leve, formigamento. Esse momento pode ser o início dos sintomas.
Sistema nervoso, eu comecei a ficar preocupada. Então, aí, esse vírus também, a longo prazo, ele vai ter um comprometimento também aí mais sério? Digamos, o que seria o mais grave do HTLV?
O mais grave, como a senhora falou, em uma pequena porcentagem da população pode apresentar leucemia, que é uma situação relacionada a este vírus. E a maioria dos 5%, talvez, dos 5%,
sim,
veja só, 90% a 95% da população é portadora, não tem sintomas. 5%, para ficar bem claro,
desses,
dos 5%, a maioria apresenta uma situação neurológica dos membros superiores chamando paraparesia espástica tropical. Paraparesia significa o quê? Os membros inferiores, eles ficam, diminui a força muscular. A força muscular diminui um pouco. É um sintoma leve. Então, essa paraparesia espástica tropical pode evoluir para uma paraplegia, ou seja, a imobilização completa dos membros. Para, porque é dos membros inferiores. Então, para, não é. E ela pode ser justamente uma situação que progride até a bexiga, em muitos casos, e aí a pessoa tem retenção urinária. Então, o diagnóstico é dado com o exame do líquor, do exame do líquido cefalorraquidiano, que esse exame é feito com a punção na região lombar da coluna, da vértebra ali, entre uma vértebra e outra, que você tem aquele líquido que corre toda a medula ali atrás, embaixo da coluna, vem do cérebro e corre toda a medula. E aí você faz o exame. Então, a pessoa pode ser portadora, que você faz no sangue, um exame sorológico, aí você colhe e você investiga. Agora, a grande maioria das pessoas só apresentam o exame positivo, sem sintomas, assintomático. Ou seja, essas pessoas são portadoras, porque só tem um exame sorológico. Quando a pessoa apresenta desses 5%, para ficar claro para a população, apresenta algum sintoma discreto que seja, ele vem a ser submetido a um exame neurológico, que é esse exame dos líquidos cefalorraquidiano.
Mesmo sendo a incidência baixa, esse 5% aí vai manifestar, qual seria, digamos, o perfil? É mais homem, mulher, tem alguma região, algum fator social?
Tem questão. Tem regiões do mundo onde é mais frequente, talvez porque possa ser que se estude mais, Japão, região da Ásia, aqui no Brasil, por exemplo, aqui na Bahia, eu não me lembro exatamente a percentagem, mas talvez, não sei se chega a 3%, população pequena. Pernambuco tem uma frequência maior, mais em mulher.
E já estudou por quê? Em alguma região tem mais ou não? Tem algum estudo nesse sentido?
Tem questões genéticas, questões hereditárias, questões de etnia relacionada à questão, porque é mais frequente nessa população. Existem situações ou determinadas doenças que é mais comum na população do que em outras.
Você fala em 3%, aí temos de fato poucos casos ou uma subnotificação, considerando até pelos sintomas, pode confundir com outras coisas, né? Eu fiquei pensando aqui, vendo uma semelhança até com a Guillain-Barré que está agora. Você falou em dor no muscular,
mas a Guillain-Barré é um quadro muito agudo.
Mais grave.
E essa situação é uma situação crônica, prolongada, é diferente. A Guillain-Barré vem depois de um episódio de uma infecção viral.
E o HTLV?
E o HTLV é uma situação, como você falou, silencioso. Demora anos.
E quando é então que o profissional vai dizer, bom, está na hora de fazer esse exame do líquor, né? Para saber se é ou não. Quando é que ele fecha o diagnóstico?
Geralmente você tem que fazer uma investigação neurológica, uma anamnese, um questionamento ao paciente, como é que está a situação, como é que ele, a urina dele, se diminui a quantidade de urina, como é que está, se ele está tendo formigamento nas pernas, coisas do tipo que leves que pode fazer com que você diagnostique precocemente.
Então, o exame vai ser apenas esse, a forma de diagnóstico é dessa forma, fazendo o exame do líquido para fechar o diagnóstico. Tem alguns sintomas, não existe teste rápido, nada do tipo ainda não, para HTLV.
Não. Agora, é assim, é bom saber que essa doença, ela tem pode existir um certo controle, ainda é questionável, mas não existe uma cura.
Quem tem HIV vai ter HTLV? Uma coisa não tem nada a ver, embora sejam vírus da mesma família.
Não, são da mesma família, mas não tem relação, não. É HTLV, embora comece com H, mas não é a mesma coisa.
É outra coisa. Agora, todos são retrovírus. Exatamente, eu queria saber o que é isso. Antes de responder o que é retrovírus, olha, nós estamos batendo papo aqui com o médico infectologista, o Carlos Prazeres, está na linha. Quer fazer uma pergunta, Carlos? É o Claudilson Bastos. Está esclarecendo nossas dúvidas sobre o HTLV. Já tinha ouvido falar, Carlos? Bom dia.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, doutor Claudilson, né? São doenças que a gente fica preocupado. Primeiro, vamos dar glória a Deus, Patrícia, pela notícia que você deu, maravilhosa, que essa notícia não se diz assim, aconteceu na Bahia, né? Essa cirurgia em 3D feita não só na Bahia, mas no interior da Bahia, e não no hospital de referência, mas numa santa casa. Então, glória a Deus por isso, Patrícia. Isso acontece também na Bahia, viu? Isso é importante a gente frisar bem. Doutor, como o senhor falou aí, né, a gente vai falar muito nesse HTLV, mas não se via falar da importância que se deve dar a este vírus, né, que pode causar a paraplegia. Né, isso é uma coisa que eu não sabia que poderia acontecer. Tá? Aí eu quero fazer um paralelo aí para a preocupação. Né, a dengue começou, o mosquito transmitindo só a dengue. Hoje já transmite mais dois tipos de doença e que uma está dando consequência a uma quarta que leva à morte. Tá? Então, o que é que o senhor diria de fato para que quem pode de fato entrar na pesquisa de fundo para não deixar que esse grupo pequeno que pode tornar-se paraplégico possa se ampliar e até se evoluir para quadros maiores? E pedir ao senhor, convoque aí o povo que no dia 4... de agosto, começa o novenário de Irmã Dulce, até o dia 13, que é o dia da festa, e o gesto concreto é doação de sangue, tá? Então, convide aí, doutor, esse povo para doar sangue e mostre a importância disso. Obrigado aí, um bom dia.
Ok, quem tem HTLV pode doar? E vamos responder as outras perguntas do
cara. Não. Agora é bom que a pessoa vá doar, porque geralmente os exames, quem vai doar, são muitos exames que são feitos. Sim. Então, é uma forma até da pessoa fazer uma doação, se doar, né? Doar o sangue, e ao mesmo tempo ela se cuidar. Ela está fazendo as duas coisas.
Agora, aquilo que o Carlos falou, tem algum fator que pode potencializar? O número é baixo de incidência, são poucos casos. Alguma situação, contexto pode evoluir, aumentar o número de casos? É preciso ter vigilância também com relação ao HTLV? Como é que é feito o controle disso?
Olha, na realidade, existem centros de pesquisas aqui na Bahia, inclusive, né? O pessoal da Fiocruz, que trabalha muito nessa área, lá fazendo pesquisas. Tem os ambulatórios de pesquisa no hospital conveniado à Escola Baiana de Medicina, ali em Brotas, de frente ali do Hospital Evangélico. É um ambulatório de pesquisa relacionado à HTLV. Então, existem centros de referência no Brasil e aqui na Bahia, que busca alternativas para ter o melhor controle. Agora, não existe uma situação de saúde pública, tipo, como existe com a dengue, claro. Porque a dengue, o chikungunya e o zika, eles têm uma situação de maior alarme, de maior atuação. No caso do HTLV, é um problema mundial. Não é um problema da Bahia, é um problema do mundo.
Certo.
E o mundo também está procurando investigar dúvidas que vocês estão colocando aqui.
Ainda está em pesquisa. Agora, uma pessoa infectada, quem tem, manifestou sintoma, qual é a chance de tratamento e também de cura? Né?
Pois é, o tratamento, justamente, não existe uma cura ainda. Existem pesquisas, aventa-se possibilidades terapêuticas, mas assim, o tratamento específico para HTLV ainda é controverso. Ou seja, existe a possibilidade de uma resposta de uma pequena população? Existe, mas a gente não pode colocar isso como se toda e qualquer pessoa fosse responder ao tratamento. Existe a possibilidade de alguém sendo tratado com algumas medicações, tipo imunoglobulina, se chama, que é a mesma imunoglobulina, diversas, que se usam também em situações como o síndrome de Guillain-Barré. E no caso aí especificamente, existem alguns outros tratamentos em estudo que está se investigando. Mas assim, essa imunoglobulina, ela inclusive é questionável. Se usa, não se usa, o paciente melhora, não melhora, o paciente pode melhorar, como pode não melhorar. Existem situações, aquela história entre o céu e o mar, que a própria razão desconhece, não é?
Pois é, infelizmente, né? Mas há muito o que se fazer, e o bom disso tudo é que a tecnologia também tem ajudado a ciência, a medicina sempre, né, a avançar nesse diagnóstico e possibilidade também de tratamento. Agora nós falamos que é da família do retrovírus, tem o rotavírus que atende
crianças, que é outra nome científico, que eu acho que se eu explicar aqui vai complicar. Essa denominação...
Mas o que é um retrovírus?
Justamente, são os vírus HIV, HTLV, são denominações que se dá de diversidades de vírus. Existem milhões, e dentro desses milhões a gente tem conhecimento de alguns. E aí você classifica devido a algumas características do vírus RNA, vírus DNA.
Agora, tem mutações também? Uma HTLV está numa pessoa, em determinada situação, ele pode mudar, evoluir, ficar
mais forte? Não, até nós temos dois tipos de HTLV, sim. HTLV1 e HTLV2. Né? Aí, dependendo da questão aí. Mas, assim, o HTLV, ele, de uma forma geral, ele tem, como eu já falei anteriormente, ele tem características, digamos assim, populacionais, né, regionais. E, como você colocou, a gente não sabe até que ponto essa porcentagem da população que apresenta HTLV realmente se ela está sendo submodificada, porque, digamos, a pessoa não tem sintoma nenhum, você, eu, qualquer um de nós, vai fazer um exame por acaso. E a grande maioria das pessoas sabe por acaso.
Não tem vacina, o tratamento ainda está em pesquisa. Enfim, bom que é uma doença ainda que atinge uma parcela pequena da população. Para fechar esse tema do HTLV, quem tem HTLV ou que pode ter, descobrir qual seria aqui em Salvador? Já falamos de alguns centros de pesquisa, mas também são centros de tratamento. O Couto Maia atende também?
A gente atende lá, tem um ambulatório de infectologia, atendemos também. Mas para avaliação clínica neurológica, infectologia e neurologia, que é importante ele ter acompanhamento dessas duas especialidades, o infectologista e o neurologista, mas, assim, não é um centro de referência. Sim. No sentido de pesquisa, como é o ambulatório lá, como é a Fiocruz. Mas, assim, de qualquer forma, a gente atende a população, de uma forma geral, no sentido de atender ao paciente, dar as devidas explicações e, se possível, o tratamento adequado para situações relacionadas a ela.
O melhor de tudo sempre, se tratando vírus, também bactérias, é a prevenção. E o que, que a gente pode falar, não só em relação ao HTLV, mas da virose de modo geral.
Exatamente, a gente sabe como prevenir as coisas, isso é maciço, né? A questão do da prevenção. Que dizem que o melhor tratamento é a prevenção. Porque a medicina curativa, ela é mais cara, ela não só isso, ela é mais desgastante. E a medicina preventiva, ela tem uma atuação mais eficaz.
E a curativa nem sempre atinge a todos, né? Por mais investimento que se tenha na saúde, tem. Precisaria ter mais, claro. Tivemos até esse ano uma notícia ruim no início do ano, de corte para a saúde. Mas, mesmo com todo investimento, não dá conta, né, de atender tanta gente. Imagina,
a população está aumentando, não é?
Então, a questão é cuidar. E aí, nesse caso, a questão da higiene, em relação ao HTLV, mas os vírus, de modo geral, de forma geral, precisam ter esse cuidado, lavar as mãos, aquelas coisinhas
de
sempre.
Aquelas coisinhas de pensa. Isso de um modo geral, não especificamente o vírus, porque o vírus tem uma vida de segundos. No momento que você pega o vírus, coloca no ambiente com sangue exposto, sim, ele praticamente não, porque ele precisa da célula viva para poder sobreviver.
Então, Claudio, hoje, então, para finalizar, estamos num dia, estamos lembrando muito as hepatites virais, né? O Hospital Couto Maia trata também, já foi, também referência nesse tratamento. Hoje tem muito mais os ambulatórios que atendem outras doenças, não só mais hepatite, mas fala um pouquinho sobre a importância de estar atento às hepatites, entre elas a A, a B e a C mais comuns.
Parece que hoje é dia mundial, não é?
Isso, hoje é o dia mundial de alerta, de combate às hepatites virais.
Então, assim, olha, veja só, a possibilidade, por exemplo, a hepatite B, ela tem praticamente 100 vezes mais a possibilidade de você se contaminar por via sexual do que o HIV, a hepatite B. Então, a potencialidade de você se infectar com a hepatite B é maior. Só que a hepatite B, ela é prevenível, tem a vacina. Você pode tomar vacina para hepatite B, 3 doses. E, salvo engano, em situações de serviço público, tem algumas especificidades, mas, de um modo geral, existe a vacina em serviço público. A hepatite C, infelizmente, não existe uma vacina para ela ainda. Mas é um vírus no qual a gente também pode ter sexualmente transmissível, mas muitas vezes está relacionado a usuários de drogas. Porém, hoje em dia, os usuários de drogas intravenosas, né, é menos frequente. É mais as pessoas que usam outras drogas que não exatamente intravenosa. E a hepatite A, a gente sabe da transmissão também, ela é prevenível com a questão da vacina, mas a transmissão dela é oral fecal. Os alimentos, onde você come, onde você vai comer, tudo isso, né, os alimentos crus. E a hepatite E também é oral fecal e pode ser muito comum em mulheres grávidas. A gente tem que ter também determinada cautela com relação a ela.
Com essa onda toda de viroses que estamos vivendo aí, com a dengue, com a chikungunya, zika vírus e a complicação de Guillain-Barré, para finalizar, dando aí uma dica para a população que não fique em alarme, mas sempre em alerta com relação a esse período. Aumentou muito, né, a procura nos postos de saúde, nas unidades e também lá no centro, no Couto Maia.
Ok.
A dica qual seria, então, para evitar...
Prevenir é o melhor remédio.
E estar atento cuidando da saúde. Obrigado, então.
Ok, muito obrigado também pela
presença. Claudio disse que agora vai para outras missões, outros eventos.
É, isso aí, a vida é assim. Um abraço.
Muito obrigado. Lembrando que tem uma sessão hoje especial, daqui a pouquinho vou falar sobre isso, lá na Câmara de Vereadores, para falar sobre hepatite, o cuidado aqui na capital baiana. Obrigada, Claudilson Bastos, médico infectologista do Hospital Aliança, preceptor de residência médica em infectologia do Hospital Couto.